Adolf Hitler, Benito Mussolini, nazismo, fascismo. A gente não está na Europa dos anos 20 e 30 do século passado. A gente está no Brasil do século 21, em meio a uma crise de saúde mundial, uma crise econômica cuja gravidade ainda é imensurável e uma crise política que agrava o clima de extremismo. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 1 de junho de 2020, dia em que o nome do ditador italiano Benito Mussolini figurou entre os assuntos mais comentados no Twitter, tanto no Brasil quanto no mundo. O impulso para que isso acontecesse veio também das redes sociais. No dia anterior, no domingo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, postou uma mensagem no Facebook. Bolsonaro escreveu, abre aspas, "Em um minuto, o velho italiano resumiu o que passamos nos dias de hoje", fecha aspas. Logo em seguida, veio um vídeo.
A libertà non ha prezzo, è meglio ciò da noi.
A gente está ouvindo aí um trecho desse vídeo que mostra um senhor nas ruas de uma cidade italiana gritando pela liberdade. Esse senhor vai caminhando e gritando que a liberdade não tem preço. E em certo momento diz a frase, abre aspas, "Melhor viver um dia como leão que 100 anos como cordeiro", fecha aspas.
A princípio, o vídeo pode se encaixar no discurso de Bolsonaro contra o isolamento social adotado por governadores e prefeitos na pandemia do novo coronavírus. Um discurso presidencial que diz que a população está tendo sua liberdade de ir e vir cerceada. Numa interpretação política mais ampla, o vídeo pode também ser um recado na guerra que Bolsonaro trava com o Supremo, com reclamações de que o tribunal não deixa ele governar. Mas quando a gente vai olhar em uma perspectiva histórica, esse vídeo ganha uma conotação bem mais complicada, especialmente se colocado no contexto atual da crise brasileira repleto de ameaças de ruptura institucional.
Melhor viver um dia como leão que 100 anos como cordeiro é uma frase que está associada ao fascismo italiano, um movimento autoritário de extrema direita que tomou conta do país europeu nos anos 20 e ajudou a arrastar o continente para um dos momentos mais sangrentos da história, a Segunda Guerra Mundial. Essa frase, meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora, que é o original em italiano, era pintada nos muros da Itália e é associada a Benito Mussolini, o ditador que comandou o fascismo e inspirou figuras como Adolf Hitler na Alemanha. Hitler, que viria a ser o principal responsável pelo Holocausto, um dos mais bárbaros genocídios da história, concebido a partir de ideias racistas de supremacia ariana.
A origem dessa frase, postada pelo Bolsonaro, é incerta. Há registros de variações dessa ideia difundidas muito antes da ascensão do fascismo italiano. Mas é fato, documentado, que esse movimento autoritário e extremista se apropriou dela, se apropriou da frase. No vídeo compartilhado por Bolsonaro, o senhor que aparece ali não está necessariamente fazendo uma apologia ao fascismo. Num dos trechos, ele exalta Gennaro Capuoso, um menino que virou herói no início dos anos 40, durante a guerra, por brigar pela libertação italiana.
A frase do leão e do cordeiro já tinha sido usada antes por outro líder mundial, que foi muito criticado, aliás, por ter feito referência ao bordão fascista. Foi Donald Trump em 2016, isso antes de virar presidente dos Estados Unidos. A discussão, agora em 2020, é que a frase não é apenas uma referência isolada aos extremistas do século XX. Trazida para o atual contexto brasileiro, ela ilustra um léxico presente da disputa política atual.
No domingo, mesmo dia em que Bolsonaro postou o vídeo no Facebook, veio a público uma mensagem escrita por Celso de Mello, ministro do Supremo, a outros colegas de tribunal. Celso de Mello, relator no Supremo do inquérito que investiga as suspeitas de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, diz o seguinte, abre aspas, "Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, de 1919 a 1933, parece estar prestes a eclodir no Brasil", fecha aspas. Um parêntese rápido, República de Weimar foi um governo social-democrata da Alemanha antes da ascensão do nazismo. Voltando ao Celso de Mello, o ministro descreve a ascensão de Hitler pelo voto popular, sua nomeação como chanceler em 1933 e a posterior imposição de um regime totalitário. Celso de Mello então volta à comparação com o momento atual brasileiro, dizendo que o que ocorreu lá foi uma intervenção, abre aspas, como a pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, fecha aspas. O ministro do Supremo termina a mensagem dizendo, abre aspas de novo para ele, nada mais significa, na nova língua bolsonarista, senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar, fecha aspas.
O Brasil vive um momento de crise entre poderes da República, com ameaças de ruptura institucional feita por integrantes do governo e pelo próprio presidente. Bolsonaro tem atacado o Supremo e já disse que não vai mais obedecer a ordens judiciais que considera absurdas. O governo está acuado diante de inquéritos no tribunal que tem como alvo, por exemplo, uma rede de fake news bolsonarista, num inquérito relatado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e também as suspeitas de interferência presidencial na Polícia Federal, que por sua vez são relatadas pelo Celso de Mello.
A situação tem mobilizado a sociedade civil em torno de manifestos e protestos pela democracia, após 1 ano e 5 meses de governo Bolsonaro. Existe um ponto que é preciso destacar para a gente entender o que está em jogo agora. Para isso, vale trazer uma perspectiva mais ampla das atitudes públicas do Bolsonaro e saber o que ele representava antes mesmo de assumir a cadeira de presidente do Brasil, após ser eleito em outubro de 2018.
Os alertas de que o Bolsonaro poderia se transformar num risco para a democracia brasileira vêm lá da eleição. Afinal, a carreira política do hoje presidente foi construída em torno de um discurso extremista, que atacava minorias e defendia abertamente a ditadura militar que comandou o Brasil por 2 décadas, dos anos 60 aos anos 80. Há nesse debate uma parcela da população que não vê esse extremismo como um problema grave, que prefere destacar a agenda econômica do Bolsonaro, uma agenda liberalizante comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e que sustenta seu argumento na força das instituições brasileiras. Um argumento segundo o qual o judiciário e legislativo podem funcionar, e tem funcionado como um freio aos ímpetos presidenciais. Um argumento que passa a ser bastante contestado agora, diante da escalada de ameaças do governo.
A discussão sobre o risco que Bolsonaro representa começa por uma classificação que demorou a ser incorporada em vários setores do debate público, mas que está cada vez mais evidente. A classificação de Bolsonaro como um político de extrema direita. E essa não é uma classificação que passa apenas por um léxico de gosto político. É uma constatação de quem estuda o assunto. Ainda em 2018, durante a campanha, o Nexo entrevistou 3 cientistas políticos, autores de livros influentes sobre populismo, fascismo, direita e extrema-direita. A ideia era saber como esses acadêmicos definiam Bolsonaro ainda antes dele virar presidente.
O cientista político chileno Cristóbal Rovira Kaltwasser classificou Bolsonaro como um típico populista da extrema-direita autoritária, mas ressaltou que ele não era fascista. Kaltwasser é doutor em ciência política pela Universidade Humboldt, em Berlim, professor na Universidade Diego Portales, no Chile, e coautor do livro Populismo, uma muito breve introdução, assinado junto com o holandês Cas Mood.
Já a cientista política italiana Nadia Urbinati afirmou que Bolsonaro não apenas é um representante da extrema-direita populista, como também usava alguns elementos da propaganda fascista em seu discurso político. Urbinati é doutora em ciência política pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, professora da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos e autora dos livros A Democracia Desfigurada e Como o Populismo Muda a Democracia.
Já Lawrence Rosenthal, que é coordenador do Centro Berkeley de Estudos sobre a Direita da Universidade da Califórnia, autor de diversos estudos e livros sobre o assunto, afirmou que Bolsonaro era parte do populismo autoritário de extrema-direita que cresce no mundo, mas que estava longe de ser fascista.
Esses 3 especialistas dedicaram a maior parte de suas vidas acadêmicas a pesquisar as manifestações da extrema-direita, do populismo ou do fascismo em lugares diferentes no mundo. Portanto, a definição feita por eles não se trata de palpite.
Com Bolsonaro no poder, houve episódios que aproximaram o governo da estética e de símbolos dos regimes extremistas do século XX. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência publicou nas redes sociais em maio uma mensagem que dizia: "O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil." Abaixo da mensagem havia um vídeo com críticas à imprensa e imagens de enaltecimento de ações do governo durante a pandemia do novo coronavírus.
A construção da frase pode partir de um versículo da Bíblia que o Bolsonaro costuma citar e que você com certeza já ouviu. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a formulação usada pelo órgão oficial do governo também se assemelha ao lema O Trabalho Liberta, conhecido por estar inscrito em alemão no portão de entrada do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, um dos maiores símbolos do regime da Alemanha nazista e do Holocausto. Em seu perfil pessoal nas redes sociais, o chefe da secretaria, Fabio Weingarten, disse que a imprensa, que destacou o assunto, se utiliza de analfabetismo funcional para interpretar errado um texto e associar o governo ao nazismo. Ele ressaltou sua origem judaica.
Em janeiro, a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal publicou um vídeo em que o então chefe da pasta, Roberto Alvim, copiava uma fala de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler. Além do discurso em si, o vídeo trazia referências à estética nazista, como a trilha sonora e a mobília da sala do então secretário. O episódio levou à demissão do Alvim no dia seguinte, após forte pressão contra o governo. Vale ressaltar que Bolsonaro, seus ministros e auxiliares rechaçam qualquer associação com esses regimes.
A gente tem aí exemplos em que as referências foram criticadas por remeterem a regimes totalitários. Mas há uma outra camada nessa discussão, que fez parte da mensagem do Celso de Mello a outros ministros do Supremo, que é o discurso bolsonarista de ruptura institucional. Ele está nas ameaças de Bolsonaro ao Supremo. Está no discurso recente de um dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que disse que não é mais questão de se a ruptura vai acontecer, mas de quando vai acontecer.
Essa questão aparece ainda em constantes citações do artigo 142 da Constituição, que diz o seguinte: as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um dos três poderes da República, executivo, legislativo ou judiciário, se destinam também à garantia da ordem. Esse artigo tem uma redação muito vaga, que gera interpretações de que as Forças Armadas poderiam fazer uma intervenção dentro de uma suposta legalidade. É uma interpretação bastante criticada por boa parte dos especialistas em direito constitucional. Afinal, com intervenção militar, a gente está falando de golpe.
Em meio a essa tensão de referências a Mussolini e Hitler, de discurso de ruptura institucional, alguns símbolos vêm aparecendo também entre os apoiadores do governo nas ruas. Eles vão de tochas acesas por ativistas de extrema-direita em frente ao Supremo a um tipo de bandeira usada em manifestações para Bolsonaro. Essa bandeira tem causado um intenso debate, aliás. E o correspondente João Paulo Charlot explica para a gente aqui a sua origem e os seus atuais significados.
Olá, pessoal da redação aí em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. Pela segunda vez seguida, nós vimos neste domingo bandeiras da Ucrânia em manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No domingo retrasado e no domingo passado, alguns manifestantes exibiam essas bandeiras na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas o que elas significam e por que elas estão ali? Há duas explicações. A primeira remete a uma história mais antiga ligada aos ucranianos que fundaram o país. Essas bandeiras trazem no centro o desenho de um tridente estilizado que mais parece uma espada ou uma faca. Esses símbolos foram introduzidos no século X por razões nacionalistas e religiosas, mas não é por isso que alguns brasileiros andam exibindo essas bandeiras em São Paulo. O significado contemporâneo delas é mais político. Esses são símbolos que foram utilizados e reutilizados através dos anos por movimentos nacionalistas ucranianos diversos. O país deixou de ser parte da União Soviética em 1992. Ali, o componente nacionalista tinha, portanto, um caráter anticomunista. Depois, em 2013 e 2014, esses mesmos símbolos foram usados por grupos radicais de extrema-direita que fizeram uma verdadeira guerra civil no centro da capital, Kiev, para derrubar o então presidente Viktor Yanukovych, que era visto como um fantoche da Rússia de Vladimir Putin. Esse movimento foi protagonizado por um conjunto plural de forças na Ucrânia. Desse conjunto fizeram parte não apenas estudantes democratas, mas também ultranacionalistas radicais de extrema-direita, entre os quais simpatizantes declarados do nazismo e do fascismo. Depois de derrubar o presidente Yanukovych, esse pessoal fundou um influente partido de extrema-direita e também um batalhão armado que lutou contra a Rússia na Crimeia e acabou incorporado pelo exército oficial da Ucrânia. Mas enfim, o que essas bandeiras têm a ver com Bolsonaro e com o Brasil de hoje? elas são expressões das franjas mais radicais da extrema-direita brasileira, as mesmas que pegam em armas para acampar na frente do Supremo e falar na ucranização do Brasil. Na Ucrânia, essa disputa levou à morte de mais de 100 pessoas. E aqui, o que será que será?
Essa bandeira que apareceu em manifestações no domingo ajudou a deflagrar um conflito entre os bolsonaristas e torcidas organizadas de time de futebol. As organizadas estavam nas ruas com um discurso de defesa da democracia. A polícia militar interveio, houve bombas de gás e correria. O Marcelo Rubissek, redator aqui do Nexo, escreveu um texto sobre o tema, que já está disponível no nosso site. Marcelo, de onde vem essa ligação das torcidas organizadas com a política?
Bom, para entender melhor sobre o assunto, eu conversei com o Bernardo Buarque de Holanda, que é professor e pesquisador do CPDOC da FGV, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Ele explicou que essa ligação das torcidas organizadas com a política é uma coisa que tem a ver com o contexto em que muitas delas foram criadas, que foi, em geral, a ditadura militar. Então, além da questão da violência, que a gente sabe que é muito forte nesses grupos, a política também está marcada na memória dessas torcidas. Bom, ele explicou também que a gente precisa levar em consideração todo um contexto internacional maior para entender a atuação política das organizadas no Brasil. Então, aqui um trechinho da entrevista.
Eu acho que é importante primeiro enquadrar num contexto histórico mais amplo, que é inclusive internacional, e que vem desde a chamada Primavera Árabe, quando a gente teve protagonismos de torcidas em participações políticas, manifestações e protestos. E mais num contexto sul-americano, mais recente, a gente pode mencionar o caso do Chile, quando no ano passado tivemos protestos contra o governo Piñera e também houve uma grande adesão de torcidas chilenas, também muito rivais entre si.
E como o discurso antifascista passou a ser incorporado pelas torcidas?
Bom, o que o professor Bernardo explicou para a gente é que esses grupos antifascistas foram surgindo de movimentos nas décadas de 2000 e 2010, e muitas vezes eles acabam sendo mais ou menos autônomos dentro de todo esse universo das torcidas organizadas, o que ele chamou de uma miríade de grupos e subgrupos. Então aqui mais um trechinho do Bernardo Buarque de Holanda explicando pra gente esse fenômeno.
Isso é um fenômeno interessante, né? Porque passa pela questão da identidade clubística. Como que o futebol, né, que originalmente é visto como um meio de alienação, como ele está sendo um vetor nesse momento, nessa atual conjuntura, de aglutinação de identidades coletivas para fazer frente aí a um contexto, uma conjuntura política maior, né?
Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br.
Das referências a Mussolini e Hitler na política brasileira, passando por símbolos apropriados por movimentos neonazistas na Ucrânia e fechando com o papel político das torcidas organizadas, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissek e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa.